20, 11, número 3. Esse é o número 3?
Será que é o 2? Também não lembro.
Não, acho que é mais que o 2. É o 3 ou o 4. Enfim, 20, 11, março de 2011 ainda é março, né?
Quase correndo para abril, estamos
aí. É o único 20, 11 desse mês. Eu sou Alexandre Matias.
Eu sou Ronaldo Evangelista.
Estamos começando aí o podcast depois de uma bela lacuna.
Carnaval, né?
É praticamente um recesso. Enfim, um monte de coisa rolando. Desencontramos, não deu pra rolar o papo. Sempre, às vezes até rolava de se encontrar, mas não fazer, pô, fazer corrido e tal, não. Melhor fazer devagar, com tempo e tal. Então assim, estamos fazendo esse novo programa. Com o que na trilha sonora? O que você puxou?
Esse é o Gary Burton, é um disco de 69, vibrafonista americano, meio da turma ali do Bill Evans, depois fica meio fusion. Cara, bem interessante do vibrafone.
Mas o nome do disco?
Good Vibes.
Good Vibes.
É um disco de 69, que é isso, Gary Burton ainda elétrico, mas ainda suave.
Mano,
eu mostrei outro dia pro Ramiro aqui em casa, o vinil, ele até sacou uma... Não é muito extenso. Exato, meu repertório de rap não é tão extenso, ele sacou uma música de alguém, não lembro, mas com certeza quem conhecer rap vai sacar, porque ele matou na hora. Mas é um disco sensacional, assim, de jazz, de agrooviadinho e tal.
É isso, e...
Good Vibes, né?
Good Vibes, né? Pra variar, mas sempre no clima bom aqui do seu querido 2011, para os nossos 8 ou 9 leitores, né? Ouvintes, melhor dizendo.
Leitores de áudio.
Então, mas aí, o papo de hoje começa para que lado?
Poxa, a gente estava aqui comentando que no sábado, né, foi a capa do Coordenador de Cultura, o Criolo.
Ah, lá do Estadão, isso.
Do Estadão, é muito legal.
O Lucas Nobili, que fez a matéria, trabalha lá, não propriamente comigo, né, enfim, trabalha na mesma redação. Tava todo empolgado, e não só com o fato de ter emplacado a capa do Criolo no Caderno 2 de sábado, que é especial de música, mas também pelo fato de ter convidado o Emicida para escrever um texto meio que dando uma contextualizada geral
no Criolo.
No que é o Criolo. O que é o Criolo, Ronaldo?
Pô, o Criolo é um cara massa, né? Ele é um rapper, ele era o Criolo Doido, ele tem um disco até, acho que de 2000 e pouco, como Criolo Doido. Que, pô, criou a rinha dos MCs, né? Isso é o grande lance que comenta-se aí sobre ele, que é onde veio, surgiu o Emicida, até o nome do Emicida vem dessa brincadeira da rinha. E lançou esse disco novo animal, aí, nona orelha, nono ouvido, né?
Acho que é nona orelha mesmo.
Pode crer, e aí o Ganja produziu com o Marcelo Cabral, discão, assim, de rap, com um flow bem próprio, assim, isso eu achei mais interessante.
Disco...
Ele rima de um jeito...
Bem do Ganja também, né?
É, bem do Ganja. Do Ganja e do Cabral, né? Eles deram um toque muito legal ali.
Cabral também vale aí uma contextualização rápida, né?
É, pode crer. O baixista, né? Tá tocando com o Marginals agora. A gente até postou
Botei,
lá o
inclusive,
vídeo.
Os videozinhos lá no Trabalho Sujo. Quem quiser dar uma olhada na conta lá, vale a pena. Tipo, o vídeo tá baixaço, porque, enfim...
Pode
os caras tocaram basicamente sem amplificador, né? Tipo, a microfonagem era bem ambiente.
Mas é legal isso, porque dá um som também, dá um clima. Quando entra o som ali, você sente até mais esses vídeos, porque tinha a Rabeca, né? Então tinha
tava
som.
Tocando Thomas Dreyer também com eles, né?
Thomas Dreyer.
Teodoro, Thomas Dreyer.
Pode crer.
Thomas Dreyer é o cara do Sul, né? O cara que produz o...
Pode crer.
Júpiter Maçã.
Total.
Os irmãos Dreyer.
Total, não, mas ele
Thomas
nada
Dreyer.
A ver, ele é suíço, né? O Thomas Horner. Toca uma Rabeca muito boa,
exato.
Aí, muito legal.
E o
Cabral toca com eles, produziu o disco da Lourdes também produziu esse disco. É legal porque, meu, tem vários grupos diferentes e tal, e uma vida também, pô, sensacional.
E tem essa coisa de sair do hip hop, né?
É, total. Não, tem bastante hip hop, assim, tem até uma aura hip hop na parada, mas tem o afrobeat, tem o samba, tem uma parada que eu tô chamando de bolero, que eu acho mais...
Meio Cidadão Estigado.
É, nem Cidadão Estigado, tem a ver porque eu achei bem o Daniel José, com o tom de Jorge Malte, né, quando tem essa vibe também, assim, sabe? É muito legal, muito rico de... Muito rico de ideias, de sons, de referências. O cara canta bem, o Criolo, a rima dele também é boa, com um puta flow legal. Legal, assim, bom, achei legal também, um termômetro legal ele tá na capa do Caderno 2, né? Mostra que, enfim, é um momento legal mesmo pro cara vir com um disco bom desse. Tomara que as pessoas prestem atenção como vale, assim, porque é um disco muito bem produzido e muito bem composto e rimado, assim, um disco impressionante.
Falando em disco muito bem produzido e tal, né? A gente vai ver aí nos próximos dias, dia 9. E 10 no Vila Mariana?
No Pinheiros.
Sesc Pinheiros, o show do Atu Verocai, que a gente já comentou alguns programas aqui.
Pode crer.
Que é o arranjador produziu o quê?
Putz, ele fez um monte de coisa. Ele começou com o Ivan Lins, aquele começo soul do Ivan Lins. Depois ele produziu a Célia, que hoje em dia nem é tão lembrada, mas tem uns discos de groove, psicodelias sensacionais ali, com músicas inéditas do Erasmo e tal, que ele produziu. E aí ele era produtor dos festivais, sabe? Fazia arranjo de cores. É um cara bem maestro mesmo, assim, sabe? Ele atua no meio do Milton, fazia arranjo pra música do Milton, arranjo de orquestra. E aí depois, nos anos 70, o cara ficou bem famoso produzindo, sei lá, uma música pro Jorge Ben, botando arranjo de cordas mais bonitos, tipo aquela Porque é Proibido Pisar na Grama, sabe? Uma das músicas mais lindas do Jorge Ben, com aquele arranjo maravilhoso que é dele. Índia, da Gal, ele produz umas faixas. Então eu quero que meio desses maestros...
E ele tem esse disco dele.
Em 72, ele fez lá no Continental um disco desses, tipo, vale tudo, tá ligado? Pirou em todos os instrumentos, todas as músicas, canções, funk, jazz desses, tipo... Pérola Única, fudido, que virou Timeless, que passou aí no... Virou um filme, né, pra ficar na Califórnia, que a gente viu aí...
Virou um show primeiro, né?
Virou um show, exatamente, com orquestra, na Califórnia. Depois virou um filme, que até veio passar o filme aqui no cinema, virou que ele tava lá, foi um momento até bonito e tal. E agora o show aqui no Sesc Pinheiros, exatamente desse jeito, com uma mini orquestra. E você viu que vai ter um monte de participação especial, sensacional?
Não vi.
Vai ter o Genesi no piano, o Guilherme Held, nosso Lani, né, na guitarra. Vai ter, putz, um monte de gente legal. O da Fé, que já tocou lá na Califórnia. Acho que a própria Célia vai cantar, ela canta uma música no disco. Vai ser, pô, demais, assim. Demais mesmo.
E no mesmo dia, né, no mesmo sábado, vai ser melhor ainda, por incrível que pareça. A terceira colaboração minha e do Ronaldo, né? Depois do Comentando Lógico dos anos 20. A gente tá botando na prática aí, juntando nossas duas festas para um arrasa quarteirão, ainda sem nome, será que vai ter nome? Enfim, a gente tá pensando nisso, mas...
Veneno, trabalho sujo de 15 anos.
Exato, né? 100% digital de um lado, 100% analógico do outro.
Isso aí, na turma do Veneno, tocando só os vinis de groove de todas as épocas, música brasileira.
E no lado do trabalho sujo, a gente vai ter gente bonita, óbvio. A Dani Arraes também vai tocar, do Don't Touch My Moleskine, e eu tô chamando também as minas do SRY, não sei como é que é, meio seriously, né? Não sei se como se pronuncia, mas é a Juliana Viscardi e a Renata Chebel, conhecidas aí da Night.
É demais.
E tocando uma sonzeira, enfim, né? São dois andares ali no centro, na Trekkers.
Pode crer. É, duas pistas separadas, uma varanda, bem no centrão da São João, vai ser demais. Logo mais a gente solta o flyer aí.
E dá mais coordenadas a... sobre como vai funcionar isso, que a gente tá até meio... Tava comentando antes de começar a gravar aqui, a gente tá com uma certa expectativa como é que vai ser essa fusão, né?
É, total, mas acho que tem mais do que a gente pensa, né? Acho que
não, em termos de público, eu acho que é exatamente o mesmo público.
Ó.
O lance é justamente um ser apresentado pro outro.
Uhum.
Entendeu? Acho que
a
tem um corte.
70 afro,
uma groove
de todas as épocas.
Isso. É, e acho que dá pra o cara ir pras duas pistas e se acabar do mesmo jeito em cada.
Pô, mas eu tô com medo aí se o povo for lá ouvir um Fábio Júnior em vinil, aquela pela descolada, e pegar a Rebecca Black. Mas aí tem que ser. Vai ser bom, mas aí tem que ser o. Gang fight.
Fight, beijo, fan.
Mas afinal de contas, Rebecca Black, antes de você explicar quem ela é, eu quero saber quantos milhões de vela já tá? Passou de 60 milhões.
60 milhões agora, em duas semanas.
E como isso aconteceu no cinema?
Pois é, né, um fenômeno desses da internet que tem um twist engraçado, assim. É um sucesso no YouTube, como milhões de outros vídeos foram antes. Não é uma novidade. O ponto é
que esse... pré-fabricado total, né? Quem diria que a gente chamava o que vinha antes de pop pré-fabricado?
Não, exato. É escancaradamente isso, assim. É um estúdio da Califórnia que chama ARC. Como é que é? ARC Entertainment. Inclusive no começo da música tem a ARC. Aí o Japão, ele é a marca d'água deles na música.
É gravadora, né?
Exato. É, não é uma gravadora, é um estúdio que os caras podiam simplesmente estar vendendo para algumas marcas, bater na porta da Pepsi, da porta da G-Silver e falar, vamos lançar o teu novo produto com uma página no Facebook, transformar...
Mídia digital, analistas de mídia digital.
Mídia social, né, melhor dizendo, né?
Mídia social,
que é esse negócio que usam as redes sociais para conseguir divulgar um artista, né? O apelo viralizante, né, para usar um termo bem batido, de como uma determinada notícia, um tipo de assunto pode se reproduzir por conta própria, né? Ele não precisa mais... de ter uma divulgação.
É, o conteúdo tanto faz, tá ligado?
Exato, né? No final das contas é isso.
Mas assim, é interessante uma.
A grande discussão, mas aí o ponto é esse, assim, porque tipo, como a Rebecca Black, sei lá, o gatinho que faz cuti cuti uá, ou o clipe do OK Go, é, sei lá, enfim, tem milhões de outros vídeos aí que tiveram seus minutos de fama. O que impressiona na Rebecca Black é o fato de desses analistas de mídia social virarem para um público diferente, um mercado diferente, que em vez de vender isso para empresas, vender isso para pessoas comuns e para pais que acham que o filho deles é o próximo Justin Bieber. Eles acertaram de um jeito, assim, que é um clipe muito tosco, não é propriamente mal feito, né, no sentido de produção barata e
todos
tal.
Os clichês de uma produção, né?
Ele é uma menina de 13 anos que fala que o barato é chegar sexta-feira, porque aí chega o fim de semana, vai poder sair com os amigos e tal.
Basicamente nada.
É, não, enfim, né? Mas se a gente for parar pra discutir o que é assunto em música pop, né? Não é a primeira vez que...
Total.
Tipo, dá.
É, tem mais profundidade que Poker Face, mas
enfim. O Wabapluba, Wabembum... É esse tipo de coisa, saca? Não dá pra gente dizer assim, ah, não, a música não fala sobre nada e por isso é uma bosta.
É, o novo Seinfeld da Rebecca Black.
Novo o quê?
Seinfeld da música.
Ah, não
música
sei.
Música sobre nada, música pop sobre nada.
Não é sobre nada, é sobre sair à noite e se divertir, pode, entendeu? Juntar os amigos e,
literal, né?
E sair pra balada, entendeu? É um tema recorrente e clichê de música pop. Mas o lance é que é uma menina que não tem nenhum apelo artístico, uma menina que é super comum, dessa que você encontra na rua normalmente, ela não canta nada, a voz dela é mexida com autotune, o clipe é ok, mas enfim, tem esse elemento duplo aí acontecendo, que é, de um lado tem um monte de moleque se identificando com ela, falando, nossa, é isso que eu quero ter 13 anos e ter um clipe bombando no YouTube. Tá, como Justin Bieber.
Mas eu acho que as pessoas estão consumindo ela como Justin Bieber mesmo.
E é aí tem o consumo irônico, né? Que é toda a coisa do mashup, de você gostar porque é ruim e tal. São duas coisas que estão acontecendo ao mesmo
Será
tempo.
Que esse consumo dela vem disso?
Não, tem isso também. Não dá pra dizer que as pessoas que falam mal do clipe também não estão ajudando a divulgar o clipe, entendeu?
Claro.
E a própria carreira da menina, com que certeza. Hoje já tá fazendo show, entendeu? E o ponto é esse, assim, é, sei lá, Lady Gaga, que talvez seja o principal exemplo da indústria, principal ícone da indústria fonográfica hoje, que restou da indústria do disco. É um artista que é super hypada, tá em todos os momentos, os grandes momentos da indústria, em prêmios, e vai em programas de TV e tal. Ela lançou esse clipe Born This Way, um clipe polêmico de novo, todo blá blá blá, o tema é polêmico, sobre homossexualidade, não sei o quê. E ela lançou esse clipe no final de fevereiro, e da última vez que eu chequei foi no fim da semana passada, estava com 22 milhões de views. Enquanto a Rebecca Black, em 14 dias, está com 60 milhões de views. Então tem alguma coisa desregulando a cultura aí, saca? Tem a ver com a cultura do 4chan, tem a ver com essa cultura de meme, de...
É, o que apela ao mínimo denominador comum, né? Talvez seja exatamente isso, mas a Roberta Black é brainless mesmo.
Rebecca.
Uhum.
É Roberta.
Ah, Roberta Fleck.
Mas acho que tem uma coisa de tem a ver com aquele papo lá do Bret Easton Ellis sobre a celebridade pós-império, né? Que ela é o contrário do que espera-se de uma celebridade. Ela não é glamourosa, ela não é loira, ela não é magérrima, ela não é linda, a voz dela não é... Saca? Não, ela é o contrário disso tudo. Ela é quase um reality show. O que a gente tá vendo com ela acontecer é um reality show, como a gente viu com quase todos os artistas que usaram a internet como plataforma nesses últimos anos. Aí vai desde o Bruxa de Blair, o Cansei de Ser Sexy, enfim, a gente tem uma série de... E há até coisas que não tem nada a ver com arte propriamente dito, né? No sentido mais estabelecido, que sei lá, você vai pegar, por exemplo, se a gente está vendo acontecer com a Rebecca Black, aconteceu com o Anthony Dodson, que é o cara do Bad Intruder.
Uhum.
Que, pra quem não sabe, né, os caras têm uma galera que chama Autotune The News. Que eles pegam esse programa Autotune, né, que é feito pra afinar a voz desafinada, mas também gera um efeito meio metálico, meio robô, eternizado pela Cher em Believe, né, que parece que a pessoa tá passando a língua entre os lábios quando tá cantando alguma vogal.
É, total,
é uma coisa meio... Como é que é o nome disso, cara? É...
Que o Daft Punk usa bastante também.
Total, né? Vocoder.
É.
A diferença é que aí os caras foram lá, fizeram uma matéria com um cara que a irmã dele tinha sido...
O quarto dela invadido, né?
É, quase foi estuprada. Cara, é muito engraçado. Fala umas merdas. Hide your kids, hide your wife. The bad intruder is here, bababá. E os caras pegaram esse Autotune The News. Era um grupo de humor do YouTube que pegava notícias e transformava elas em hip hop. Pegando, sei lá, apresentador de programas de TV, botando os caras falando os maiores absurdos.
O Obama cantando Gonna Kick Your Ass.
Enfim,
tinha uma coisa assim.
É, tinha. Eles fazem os remixes e tal, pegaram esse cara e picotaram a música inteira, transformaram esse cara num sucesso. O cara viu a possibilidade de se tornar um artista, hoje ele tem o site dele, ele lançou a música, ele, grande momento aí, pelo menos a última vez que eu pude acompanhar, foi quando ele participou de um prêmio desses da Vibe, ou do Pulse, ou da MTV, uma coisa, um prêmio bem pop, mas focado mais em hip hop, se não me engano. Em que ele se apresentava ao vivo, né? Tipo, uma das atrações da noite era o Anthony Dodson cantando Bad Intruder. Uma música que virou sucesso sem querer. A diferença dele pra Rebecca Black é que a Rebecca Black, ela é uma música, é uma canção lançada pra fazer sucesso, entendeu? Que ela não esperava que fosse esse tipo de sucesso e de uma forma tão grande.
Mas, cara, na verdade,
a influência dela é tanta, cara, que tipo, pelo menos em termos de impacto, né? Tipo, ela não saiu do Trending Topics desde que o vídeo começou a ser visto. Não foi a de vez em quando ela volta a ser Trending Topics. Tem 10 Trending Topics nos últimos 14 dias e um delas sempre é Rebecca Black.
Nossa, eu não vi a lista de vendas New York Times, o Trending Topics.
É, mais ou menos, né? Porque nem todo mundo tá no Twitter, né? Não é tanta gente
pra citar,
assim.
Já de citar de jornalista, fonte de jornalista, né? Pra citação.
É, enfim, é. Pra...
Tudo tá. Agora é trending topics. Faz sentido.
Mas enfim, eu acho que tem uma discussão boa aí no que diz respeito a ela, e eu acho que essa história nem começou a dela mesmo, a história de Friday, que é esse single ridículo.
Hoje é pura diversão.
Que eu acho assim, que isso, ela vai ter um programa na MTV, ela vai apresentar um reality show, ela vai, a sex tape dela vai vazar, saca? A gente vai ver a história dessa menina, tipo, meio Michael Jackson no, ao cubo, assim. Claro que ela pode chegar no momento e largar tudo. Simplesmente falar, não, deixa eu juntar a minha grana.
Pode ser só isso, ela nem existir, tá ligado?
É, como o ex-Big Brother, né? Virar uma coisa de tipo, ah, então, os próprios memes aí, eu tenho um filme que está sendo produzido que chama The Chronicles of Rick Roll.
Ah, é?
Que é um filme tipo As Crônicas de Narnia, né? Um filme todo épico, que eles chamam todos esses caras de meme, o Double Rainbow, o Numa Numa, esses caras são personagens.
Story of Dance.
Oi?
História da Dança.
História da Dança, inclusive, é o grande vilão, o grande concorrente da Rebecca Black, né? É o 10º vídeo mais assistido de todos os tempos do YouTube, que por um tempo era o vídeo mais assistido do YouTube, né? Hoje o vídeo mais assistido do YouTube é Baby, do Justin Bieber, com 500 milhões de views. E o História da Dance, o History of Dance, que é um stand-up em que um cara conta a história da dança enquanto dança todos os estilos que ele vai apresentando, bem bom. É, tá com 160, 170 milhões. Em, sei lá, 4 anos de YouTube. Essa menina, menos de um mês, já tá com um pouco menos da metade disso e acho que até o final do mês ela tende a ultrapassar.
Pode crer.
Porque é uma música que ainda não vazou pra realidade. É uma música que, inclusive, pude discotecar agora. Eu participei de essa casa nova aí, Beco 203, que é uma casa de Porto Alegre, que abriu uma filial agora em Campinas, onde funcionava o comitê. Antiga casa do... É, aqui, Campinas, ó, viajando.
Cara,
o flashback tempo. Campineiro.
Eu não gosto, tem 10 montes.
Total. Boing, tom. Eles estão abrindo aqui uma filial em São Paulo, onde era o comitê, que era a outra casa do Youssef, que é dono do Estúdio SP. Ele fechou logo após a eleição. E os caras abriram, tá fechado até agora, né? Não tinha sido mais nada, né?
Acho que não.
E aí os caras abriram agora e fizeram essa noite chamada Clube da Luta, em que eles convidaram blogueiros pra discotecarem uns contra os outros. Eu discotequei contra o Alex Correia, do Move da Jukebox. É um moleque, né? Tem 18 anos, sei lá, comenta no Trabalho Sujo, tá uns 3 anos até. Falei essa história contigo. Outro dia, deve ter uns 2 anos isso. Tava tendo uma discussão sobre Malu Magalhães, ah, que ela tem 17 anos, que ela é burra, não sei o quê. Ah, não, como assim? Geração internet, é outro papo. Menina tem 15 anos e tem um mundo inteiro pra... Ah, enfim, né? Esse papo de comentarista de blog, né? Tem um povo que vai lá e põe um nome anônimo qualquer pra dar uma escrotizada e tal. E aí o moleque vai lá e comenta assim, ah, então, eu tenho 17 anos e tenho blog há 3, não sei o quê. E, tipo, o blog dele é bem bom, cara, assim, tipo, cobre bem o que se propõe, que é uma coisa meio dance music, indie rock. Tem notícia de tudo e tal. E tipo, caralho, meu moleque tem 17 anos, saca? Enfim, então, parênteses aí pra comentar a idade do moleque. A gente tava discotecando um contra o outro. E eu comecei o meu set com One More Avassaladores, que é o Sou Foda, mixado, remixado com o Daft Punk, que eu até botei no Trabalho Sujo. E terminei com a Rebecca Black. Assim, eu realmente não sabia se eu tocaria a Rebecca Black, porque eu acho que tem um elemento muito de piada e tal, mas eu falei, ah, é a última música, a galera já se ligou que já já vai, os outros DJs vão entrar, os caras já estão aqui do lado e tal, então tá, vai pra farofa. E o fato da música ser um hit bem grudento e tal, uma coisa bem trivial, fez com que a música funcionasse, inclusive, pra quem não manjasse de nada, mas eu fiquei impressionado. Tá certo que era um público, imagino que era um público de blogs, assim, além do Trabalho Sujo e do Move That Jukebox, ainda tinha a gente do Screaming Hell, que era o Thiago Agostinho, e o casal Fernando e Karen do Dominódromo também estavam discotecando entre si. Então tinha um público de internet que estava por dentro do que estava rolando ali. Mas enfim, eu acho que boa parte do público que sai à noite, era o que a gente estava comentando um pouco antes de gravar, que tipo, ah, tá no Facebook e tá sabendo desse tipo de notícia há um bom tempo, assim, um bom tempo de internet, né?
Pode crer, né? Tudo é old news, né?
Hã?
Tudo é old news.
É, pois é, mas enfim, a gente tá chegando aí, sei lá, eu falando de old news, tem um negócio que pra mim é novidade. Porque, não que eu não tinha sabido disso, mas eu simplesmente não tinha ido atrás, que é o próprio negócio do Bando dos Avassaladores, que é esse moleque que fala o Sou Foda. Uhum. É um negócio que é tipo do final do ano passado, outubro, novembro de 2010, que tipo, eu já tinha essa cara que tava rolando, mas tipo, comecei a prestar atenção de 2 semanas pra cá, e é o troço gigante, assim, já tem...
É, são as ondas da cauda, né?
É, exato.
Vem aqui...
É da hora, tem mais gente, assim, também não duvido que esse moleque passe por um processo de Rebecca Blackização, né? Tipo, não no sentido que ele vá bombar de uma hora pra outra, acho que o lance dele é bem mais lento, mas não duvido que daqui a um ano, 6 meses, o moleque tá no Faustão,
Claudinho.
É, nem sei se tanto, assim, mas enfim, ter uma exposição pra fora da internet, que é uma coisa que a própria Rebecca Black já teve, né? Ela já fez show, já apresentou em alguns programas de entrevista, já...
Isso aí, meu, todo mundo é filho de gente que planeja tudo, meu, dos Michael Jackson e Beat Boys, até a Lindsay Lohan e a... Como é que chama a outra lá que é tanto?
Paris Hilton.
É, não, Paris Hilton, o pai tem mais o que fazer, né? Então é gente que planeja a carreira mesmo.
Sei lá, velho.
É, sei lá.
Mas é engraçado que isso tudo vai contra o conceito de celebridade. Eu gosto bastante dessa discussão. Como o conceito de celebridade está ficando esvaziado.
Eu lembro que eu li outro dia uma entrevista com o Douglas Copeland. Faz tempo já, na verdade. Deve fazer, putz, quase 10 anos. Que ele comentava uma coisa muito engraçada. Que eles estão falando sobre como tudo ia muito rápido assim, hoje em dia, né? Isso naquela época, já faz bastante tempo. Porque a indústria fonográfica estava começando a desmoronar, tá ligado? Ainda existia e tal. E ele fala uma coisa que ele achava que as pessoas já não percebiam, que a coisa ia vir cada vez mais rápido. Então, assim, não, e as pessoas estão como se esperando, ah, daqui a pouco para, daqui a pouco fecha a torneira, não sei o quê. E não, assim, não vai diminuir a velocidade, só vai começar a acontecer cada vez mais rápido. E é meio isso, assim, sabe? E, tipo, vai ter umas coisas tipo Rebecca Black, que vai, tipo, que cai.
De uma hora pra outra e no segundo seguinte a gente já esqueceu.
Total. Mesmo, tipo, como sei lá, sabe, a Líbia, o Japão, ou o papo 1984 que a gente tá tendo, sabe? Com quem a gente tá em guerra mesmo? Ah, não tá em guerra, tá ligado? Ah, não, qual que...
Não,
é outro lado, não, isso era ontem, calma lá.
Tipo... Não, total, isso. Eu acho que tem também outra coisa do... Ah, enfim, você falou desse negócio da cultura tá acelerando cada vez mais, mas tem um negócio que eu li outro dia num livro, eu não vou lembrar qual, que falava que... como o teclado QWERTY foi inventado. O teclado QWERTY, ele foi pensado, que é o teclado que a gente usa até hoje, né? QWERTY são as primeiras letras ali logo no canto à esquerda. Q, W, E, R, T, Y. Chama QWERTY. Até pra falar de teclado em celular, a gente usa esse tipo de coisa. E aí, quando ele foi criado pelos caras. O cara que desenvolveu a patente da primeira máquina de escrever, não sei se foi o primeiro, mas enfim, um dos pioneiros aí da máquina de escrever, bolou essa disposição de forma que as letras mais usadas pelas pessoas ficassem do lado esquerdo e não do direito, que é o que da mão que a maioria das pessoas escreve. Assim, as letras não seriam pressionadas com tanta força.
Que louco!
E ao mesmo tempo as pessoas teriam que procurar as letras. Então, o teclado da máquina de escrever foi feito para diminuir a velocidade. Aí, ao mesmo tempo, tinha uma pegadinha que as letras que formam a palavra typewriter estão todas no alto e fazem com que o vendedor, na hora de mostrar, olha só como é rápido, typewriter. E tá tudo ali, o cara, nossa, muito rápido o que esse cara escreveu.
Pode crer.
E aí o cara fazia uma comparação também com os teclados de telefone, quando foram criados os códigos de área nos Estados Unidos. Eles, pelo contrário, eles foram feitos para estimular a velocidade. Porque, enfim, era discado, né? Para começar era discado. Então, tipo, para você discar para Nova York, você discava 212. Então eram dois números curtos, perto entre si. Mas aí os caras falaram assim, ah, então vamos mudar para também não correr o risco de acontecer de nego ligar sem querer. Então, naturalmente, Nova Jersey seria 213. Mas não, Nova Jersey vai ser, Los Angeles vai ser 213 e 312 vai ser Chicago. Nossa. Saca? Mas tipo, números curtos que fossem fáceis de discar. Lembrei disso assim, pra mostrar como que essa coisa da velocidade da tecnologia não necessariamente está vinculada a uma programação, né, cara? É uma coisa pensada, uma coisa racional, né? É uma coisa que, tipo, eu concordo por um lado com o Douglas Copeland quando ele fala que a velocidade vai continuar sendo cada vez mais agressiva, cada vez mais intensa. Se você quiser saber das todas as novidades, você vai ter que suar, saca? Já é complicado hoje, eu acho que isso não vai diminuir, mas eu acho que a tendência é que a gente crie janelas. É um negócio que eu sempre falo, né? Que o futuro vai ser meio fluxo contínuo, universo paralelo. Que é você descobrir de uma hora para outra um seriado que tem uma história gigantesca, que você pode virar e parar de fazer qualquer coisa que você está fazendo e assistir esse seriado, assistir Battle Star Galactica. Tipo, são 4 temporadas da temporada nova, a série nova, tem mais 2 temporadas da série original, tem a outra série Caprica que apareceu, tem 4 ou 5 filmes. E para linkar aí com um dos assuntos que a gente disse que ia falar, é muito parecido com Tarantino, né? Tem muito a ver. Eu gosto muito daquele curta brasileiro que é falado em inglês, o Celton Mello com o Seu Jorge. Tarantino's o quê?
Tarantino's Mind.
Que eles falam isso, que tirando o terceiro filme do Tarantino, como é que é o nome? Jack Brown. Que é baseado numa obra do James Ellroy. Todos os filmes do Tarantino. Oi?
Desculpa.
Todos os filmes do Tarantino se passam no mesmo Rampant, exato.
Acho que é.
Rampant não é do.
Charlie? Não,
do Hunter Thompson?
Não. Talvez Rampant seja do Jack Brown, né?
Enfim.
Enfim, é Elmore Leonard, com certeza.
É, isso é. E aí eles falam que todo o universo do Tarantino acontece no mesmo. Todos os filmes do Tarantino acontecem no mesmo universo, que os filmes têm relações entre si, inclusive os filmes que o Tarantino escreveu, não só os que ele dirigiu, como aquele Traídos pelo Desejo, é isso? Que é o filme do Tony Scott.
Love in the 45?
É, acho que é isso. E o Assassino por Natureza do Oliver Stone, que ele tira o nome. E aí tem a ver com o papo do Kill Bill 3, né?
Que não vai ser, né? Que segundo a Uma Thurman, ele vai fazer um...
Era uma coisa que se falavam já na época do Kill Bill, né? Que ele ia ter a grande vingança final, que era a filha da noiva vingar a mãe, né? E aí que eles iam esperar a menina, que é a atriz, crescer pra ela mesma ser a personagem que vai lá vingar a mãe. E tipo, sei lá, o primeiro Kill Bill é de 2004. Essa menina na época tinha o quê? 10 anos? Hoje ela tem 16. Saca?
É, tinha um papo assim, talvez 2014 ele fizesse, que ele ia fazer o Western Spaghetti dele.
É, isso que ele acabou de anunciar hoje, né?
É, uma turma parece que falava hoje, que ia ser um...
Como é que é isso?
Southern, né? Era isso que ela dizia?
Southern, né?
Não, Western. Southern, que é uma brincadeira com o Western Spaghetti, mas aquela coisa Tarantino. Genial, né? Eu tipo, receei em assistir o Bastardos Inglórios, mas é muito impressionante, né?
Não, o que eu gostei, assim, não sei se tu lembra, assim, que o Bastardos Inglórios é uma coisa que tem desde antes do Kill Bill, que ele falava,
pode crer,
eu vou refilmar o bom e o mal e o feio na França ocupada pelos nazistas.
Total.
Era isso, esse filme do Tarantino. Era uma vez no, na França, na Paris ocupada pelos nazistas.
É muito legal, né? A gente, o Tarantino veio tão bombado na época que talvez a gente até subestime hoje de tanto que ou superestimamos, sabe? Mas talvez o cara está se provando ser foda, que nem o Woody Allen.
Tem muita gente que
estava dentro de uma mudança completa.
Tem muita
total,
gente que critica o Tarantino, que acha que ele tá perdendo a mão, né? Eu não acho.
Cara, depois do Bastardos Inglórios, eu não vi o outro lado que é anterior até,
Death,
né?
Proof.
É o Death Proof. Mas o Bastardos Inglórios, que eu achei mais ou menos, achei interessante,
não,
tal.
É bem bom, cara.
Mas tem... quando eu vi Bastardos Inglórios,
tem tudo a ver,
cara,
com a carreira do cara, meu, saca?
É, interessante, tipo, né? O que ele fazia interessante?
Não, é homenagem a cinema, saca? É o tempo todo isso, cara. Tipo, o Bastardos Inglórios, mais que um filme sobre vingança, ou sobre uma homenagem ao cinema, ele é um filme, principalmente isso, né? Ele é uma grande homenagem ao cinema, né?
É,
tem um momento aí, eu não sei se eu já comentei isso quando a gente tava gravando, o mesmo contigo, que eu acho que é crucial na história, tipo... Lembra do filme que tem a hora que a menina começa a se arrumar e começa a tocar Cat People, do David Bowie? Que é a música que fala Pulling up the fire with gasoline. Que é a música de 82 do Bowie, então já é uma música da fase ruim e tal. O David Bowie acabou ali em 79, com a maioria dos fãs. Claro, né? Que sempre tem um cara dizendo que o disco novo do David Bowie é a volta aos bons tempos e tal, né? David Bowie, cabe um parêntese aí rápido, né? Lembra que eu falei ano passado que tinha um boato que ele tava morrendo?
Nossa, que onda.
É, quando eu fui pra Nova Zelândia, eu encontrei com jornalistas da Europa e todos eles comentavam isso.
Que loucura.
É, que tipo, meu, a história é isso, que ele tá malzando o coração, que é questão de, tipo, todo mundo já preparou o obituário, saca? E agora o Flaming Lips, junto com uma banda dessas de Two Way, que é esse gênero musical que eu adoro, né? A única coisa de música gringa nova que eu realmente me importo hoje em dia, que essa banda chama Neon Indian, eles gravaram uma música juntas que chama David Bowie's Dying. Is David Bowie Dying?
Nossa.
Mas enfim, fechando esse parênteses pra falar do, voltando a falar do Inglourious Bastardos. Bastardos Inglourious, né, que é o nome em português. O que acontece é que ele tem essa música que é a trilha sonora. David Bowie fez essa música para a trilha sonora de um filme que chamava Marca da Pantera.
Uhum.
Não sei se tu lembra desse filme.
Com
a Natasha Kinski e o Mikhail Baryshnikov.
Uhum.
É um filme que fala de uma parte da civilização que viveu meio isolada do resto da civilização normal e tem uma coisa meio mística com as panteras. No fim das contas, é tipo uns lobisomens. São seres humanos que viram uns felinos gigantes. E esse remake é um remake do filme dos anos 40. E é um filme meio ridículo, assim. Você vai assistir, é meio entrega. Mas o lance é que o filme original é um filme feito por um francês, não vou lembrar o nome agora. Não sei se é. Não, é baseado numa história de um francês, é feito nos Estados Unidos. Que tem essa história, e o cara tinha pouquíssimo orçamento para fazer um filme sobre seres humanos que viram bicho. Então, o primeiro cara a utilizar a sombra e a sugestão como um elemento ativo do cinema.
Pode crer.
E trabalhar isso com iluminação. Tem uma cena que é, inclusive, repetida no remake, até como uma homenagem, que é uma das cenas mais memoráveis do primeiro filme, que não é grande coisa, mas tem essa característica, essa qualidade. Que é uma cena que a mulher tá na piscina numa sala de ginástica, aí apagam as luzes, fica tudo escuro, com exceção da iluminação da piscina. E ela vê a sombra da pantera passeando ao redor com aquela iluminação toda difusa, da água, da luz saindo misturada com a água. Uma cena bem bonita. É, uma cena em preto e branco ainda, né? Porque o filme é dos anos 40. E é o primeiro filme que a Cahiers do cinema marca como aqui começa o cinema no ar.
Pode crer.
Então olha só a volta que o Tarantino dá pra usar uma música no filme dele, entendeu?
Pode crer.
É uma música que é a história do cinema, entendeu? É um remake do David Bowie, É uma música tema que o David Bowie fez pro remake, que é o filme do filme, que é o primeiro filme do cinema noir.
Pode crer.
Saca? E num filme que o barato é pegar todos os nazistas e... Desculpa o spoiler aí, se você não viu o filme ainda, tá vacilando. Vou contar o que é que rola. Prender os nazistas numa sala de cinema e matar os nazistas, né? Tacar fogo. O filme tem a história do filme. Do cara lá que é o herói nazista que mata todos os caras ficando só na torre. O ator que quer ficar com a mina da projeção. É muita coisa sobre cinema, cara.
É, pode crer.
É muita coisa sobre cinema. Tem a hora do...
A protagonista é dono do cinema, né?
É isso, né? E aí no fim tem a hora da risada final, que é o último capítulo, né? O filme também é apresentado em capítulos. E o último capítulo é a hora da grande risada, que é ela... grava um discurso para ser projetado quando o cinema é explodido. E nisso ela começa a rir na hora que a tela pega fogo. É uma cena maravilhosa, né? Ela rindo e aí todo o sorriso dela pega fogo, só que um sorriso gigante, né? O grande sorriso, não lembro como é que é o lance que eles falam. Não, mas tem umas coisas muito boas.
Nossa,
assim, eu lembro.
A gente vê muita coisa ao mesmo tempo. E o legal é que é o prazer da cinematografia. Você vê cada cena com prazer.
Outro ponto aí, outro ponto. Que é, eu acho que vai acabar o teu disco aí, né? Então é isso, a gente vai agora pra ouvir a minha parte da trilha sonora, que é o primeiro disco do Gangue 90 Absurdettes, chamado Essa Tal de Gangue 90 Absurdettes, melhor representante da New Wave brasileira.
Tava queimando no calor,
tá da gasolina.
Muito bom, né? Música do Lobão, né?
É.
Tem duas do Lobão, né?
E essa e Noite e Dia?
Exato, que também é ótima. Que é uma fase. Cena! Muito legal. A versão do Lobão tem a Marina, né? A versão do Lobão tem a Marina.
É. Então, tava falando do Tarantino. Ah, não, tem um parênteses aqui que é só antes da gente encerrar o papo do Tarantino. Quando ele foi apresentar o filme, acho que em Cannes, primeira vez que ele mostrou Bastardos Inglórios, filme, a primeira cena do filme, não sei se tu lembra, que é o Landa, né, o coronel, aquele ator alemão maravilhoso, indo visitar o francês, que eu não lembro qual que é o nome daquele ator, mas o cara é muito bom também, e falando inglês. Né? E o filme foi exibido pela primeira vez em Cannes. E aí ele chega, boa noite, boa tarde, meu senhor, podemos conversar, papapá, papapá. E aí na hora que o Tarantino conta isso, ele lembrando como foi a premiere. Na hora que os caras começam a falar inglês, ele já ouve um bochicho na plateia. Tipo, esse americano já botando um alemão e um francês pra falar inglês, que absurdo, como é que pode? Aí chega o Lando e fala, então, podemos mudar pro seu idioma, não sei o quê. E eles começam a falar em francês.
Pode crer.
E aí ele ouve assim, mesmo um bochicho ainda maior na plateia e yeah, got you fuckers.
É demais, Tarantino é muito prankster.
O filme tem quatro idiomas, né?
Pode crer.
Inglês,
e tem poucas cenas, né? Isso que eu acho lindo nele. Primeiro uma hora de filme, são quatro cenas. E com os diálogos que vão crescendo e vão se revelando, é muito bom, cara. Tipo, o Tarantino é impressionante, né? Como roteiro, como tipo...
E aí tu ia falar do Woody Allen, né?
Pois é, né? Você viu que legal agora vai ser? Vai estrear agora aí no...
Olimpíadas do Woody Allen, né? Qual vai ser o próximo país sede? E o Brasil perdeu para...
Roma. O que vai estrear agora já foi filmado em Paris, chama Midnight in Paris. Ele tá muito, né? Tipo, vi que na Barcelona, Midnight in Paris, já tem a taxa extra botando o título. E aí o Rio poderia ser o próximo, né? Tava tentando fazer o lobby ali, mas foi pra Roma.
A ideia era tipo um filme em que ele recitasse poemas por um minuto.
Putz, pode ser assunto proibido aqui. Tem um... Vocês não estão vendo aqui na pauta, mas tem um...
Não, enfim, não é assunto proibido.
Imagina que nem no Kim.
Deliberadamente não vamos falar sobre a questão Mink, Betânia, Lei Rouanet, porque esse assunto é muito chato. Todo mundo já tá falando, você já sabe o que você precisa saber. Já tomou o seu lado,
crer,
né?
Fala sua opinião, nem lado. Pensa aí, né? Todo mundo já pode pensar.
Ponto em questão, a lei tá errada. Sabe? Quem é o ministro da cultura dos Estados Unidos?
Todo mundo que lê, como é que é? apenas que busquem conhecimento.
Tipo, é, tá aí é o...
E.T. Bilu.
Bilu. Exato, Bilu.
E.T. Bilu é pauta aqui. Apenas que busquem conhecimento.
Então, mas aí qual que é o Midnight in Paris?
É, vai estrear agora em Cannes, né? Engraçado que eu tô vendo, tô lendo Guardian.
E aí Guardian.
Tava... Guardian. Ah, é Guardian. Tô vendo Guardian. E aí tinha uma...
Guardião.
Tava falando do filme novo do Woody Allen pra eles, né? Como tipo novidade lá na Inglaterra, que era o... Que a gente já viu, né? E o Meet a Tall Dark Stranger.
Eu não vi ainda, mas ele já comentou aqui.
É, pode crer, então. Eu vi no final do ano passado, assim. Tava estreando, sei lá, duas semanas, né? E sendo como o Woody Allen tem esse ritmo de produção anual, ele é muito certinho, né? E aí ele vai distribuindo de várias maneiras. Ele está em Cannes, que vai acontecer agora. Sei lá, Cannes, acho que é Cannes. O não sei o que, Rome. Não, o Mira in Paris. Enquanto já tá indo filmar o Rome. E a Inglaterra tá recebendo agora o outro.
Tipo, é, não, na real isso é uma coisa da Inglaterra, porque a Inglaterra sempre recebe os filmes depois, né? Então, uma coisa de distribuição que a Inglaterra recebe os filmes tipo 6 meses depois dos Estados Unidos. A
é
gente,
muito influente, né?
A gente vê filme antes, porque a gente está dentro do mapa América. Pode então ver. A gente vê antes os filmes do que os ingleses. Os ingleses demoram tudo, assim. Você chega. Hoje, deve estar passando o final de Lost agora, lá na Inglaterra, nossa, cara. Não duvido nada.
Estou
exagerando, claro, mas eu acho que tem esse delay aí pesado.
Mas falando da Inglaterra, da estrutura toda, eu vi outro dia na TV o V de Vingança. Achei legal, cara. Engraçado que depois eu comentei com você, você me falou que era dos Wachowski, né?
É, produzido e é teoricamente assinado, só que os caras não gostaram do resultado e deixaram aí pra um outro diretor, que enfim, é pupilo dele, favorito.
Bastante de direção, fica conhecendo.
Isso.
Mas é legal, assim, engraçado que eu achei que essas coisas, né, pesadas, entre aspas, coisas mais deliberadamente anarquistas fossem ficar meio cafonas, mas é tratado de um jeito muito legal, assim, apesar
que...
de eu ter certeza que o Alan Moore odeia, tem uma sensibilidade legal, assim, não, um certo romantismo na parada.
Tem duas,
sabe,
coisas boas que eu acho, assim, ele se mantém fiel à história, ele não tenta inventar, ele até inventa umas coisas que não tem, mas elas fazem sentido no tom da história. E isso pode instigar mais gente a ler o quadrinho. Ah, legal. Tipo, o quadrinho é muito mais aprofundado do que aquilo.
É, mas
tem um outro grande trunfo, que eu acho, além da direção, é o elenco, né? O elenco é muito bom.
É, pô. Você mesmo fez um comentário, né? Você já viu algum filme ruim com a Natalie Portman? Né?
Ah, tipo,
realmente.
E tem a cena dela cortando o cabelo, aquela cena bem bonita mesmo.
Todas, né? Ela presa ali, é tudo legal.
E aí tem o Agente Smith como o V.
Que é, isso me contou também, ainda bem que eu não sabia antes.
Não é o nome dele? Não é o nome dele, cara? Esqueci, deu branco.
Agente Smith, ainda bem que eu não vi. Mas pô, legal aquela máscara, tem uma imponência ali, permanente,
muito
uma poética que o Alan Moore já tinha ali se ligado, né? Mas pô, eu vi o Watchmen, meu. Tortura, sabe, assim, eu achei legalzinho.
Eu ia comentar isso,
chato,
assim, sabe?
Isso eu achei mais legal, assim.
Eu acho que o Watchmen é parecido com esse, no sentido de, tipo, passar a história, ser fiel ao tom original.
Mas
essa mesma qualidade.
De casa, vai.
Não, o problema do Watchmen é justamente o que não tem no V de Vingança. As atuações são muito ruins.
É,
as atuações são muito ruins. O cara que é o comediante é uma caricatura do Robert Downey Jr.
Não, mas é como você me dizer que...
O Dr. Manhattan com aquele delineador todo, cara, ele é muito emocional.
É, cara, mas esse é o lance, cara. Da mesma maneira que você comentou que o Glorious Bastards é uma homenagem ao cinema, o ótimo é uma homenagem do Alan Moore aos quadrinhos, tá ligado? Então é claro que passar pra tela não vai ser a mesma coisa.
Não.
É como adaptação em quadrinhos tem Glorious Bastards.
O que eu acho bem
legal,
melhor
mas...
do Watchmen, que não foi pro cinema, foi direto pro DVD, isso eu até recomendo tu ir atrás e baixar e assistir, que eles têm dois extras gigantes, né? Um deles é ridículo. Um deles é ridículo, assim, nojento, que é a história do Cargueiro Negro. Que é um desenho animado, horrível, narrado pelo aquele cara do 300. Como é que é o nome?
Ah, Rodrigo Santoro.
Não, o outro, o personagem principal. Não vou lembrar, é um cara que parece o Russell Crowe. Tem a mesma cara e tal, mas eu acho mega canastra, mais que o Russell Crowe.
Caramba.
Não, o Russell Crowe eu acho até ok, nem acho tão canastra assim. Acho que ele tá bem às vezes não tá. Tipo, ele no Informante é bom, ele no. No. Los Angeles Cidade Proibida é bom. Eu gosto. Mas tem um outro que é justamente, não é um documentário fake, né? É um tipo um Globo Repórter nos anos 70 sobre os Minutemen. saca? Uhum. Aí é como se estivesse rolando assim. É, rolou. Mataram aquele o Coruja original agora, tipo, no final dos anos 80, né? Que é quando se passa o filme, né? Esse eu acho legal isso, o filme é fiel nisso, ele não tenta se passar em 2000, ele se passa no final dos anos 80, o Watchmen do Zack Snyder. É tipo um filme de época, só que é um filme de época de uma realidade alternativa, aí tem os Zeppelins, né, tem uns filmes diferentes.
É que é muito história,
mas
do,
aí
da
tem...
história do fetiche, da homenagem... Das
mas questões. É bem bom, cara. Mas...
Não, é interessante isso, mas é que... Flavio de Vingança tem um lance mais, tipo, história universal, assim, sabe? Tem uma certa...
Não, mas o problema do Watchmen...
É tipo 84, assim, sabe? É uma adaptação do 84, né? Também é uma leitura do 84,
claro,
né?
É, o 84...
Na era Thatcher, né? Tipo, conhecendo a Thatcher, ele, tipo...
É pré-Thatcher, né?
É mesmo? Não.
É pré-Thatcher.
Sério mesmo? Nossa, é tão aquela aquele clima...
É bem bom, né? O Alan Moore tem duas histórias que ele conta. Ele sempre brinca com isso, né? Que... Como os quadrinhos influem, como as histórias, né? Não só os quadrinhos, puxando a sardinha pro lado dele, mas tipo, o ato de contar histórias influencia a história da humanidade, sabe? Tipo, as coisas mais importantes da história da humanidade são as histórias. Isso, as obras de arte, né? É a importância da cultura. E aí ele fala que quando ele começou a escrever o V de Vingança, que era uma série, né? Ele já estava antevendo uma política de direita vindo, uma onda conservadora pesada, mas nunca do jeito que ele que realmente rolou.
Uhum.
Sabe? Quando ele tava, tipo, terminando de fazer a série, a Tati tava fazendo umas coisas muito mais absurdas, tipo, sei lá, Guerra das Malvinas.
Acho que...
Porque ele não tinha nem cogitado, saca? Tipo, não tem guerra no Deus de Vingança. É só contenção de bactéria, né?
Acho que...
É, tipo, aconteceu um outbreak lá, uma epidemia, né? Essa é a história, né? Eles entram em estado
epidemia que rola?
É, uma epidemia porque está sendo desenvolvido no laboratório, o governo mesmo espalha, só que eles dizem que é um negócio sem querer.
Uhum.
E aí tem as coisas das notícias, o cara começa a pesquisar lá uma hora e começa a ver um milhão de pessoas mortas.
Uhum.
E aí quando ele fez o Watchmen também, que ele brincou com a história do... Tipo, ele tinha uma apiração que ele viu uma pesquisa que... A coisa mais simples que o ser humano reconhecia do rosto humano era o sorriso e os olhos. Tipo, eles foram reduzindo, tipo, se mostrava para um bebê, fizeram uns experimentos com um bebê. Aparecia uma pessoa sorrindo na frente de um bebê, o bebê sorria. Aí botaram uma foto de uma pessoa sorrindo. Botaram uma foto de uma pessoa sorrindo, o bebê sorria. Aí botaram um desenho sorrindo. Botaram um desenho sorrindo, o bebê sorria. Aí botaram só um sorriso e dois olhos. E o bebê sorria. Botar só o sorriso ou só os dois olhos não tinha mais resposta. Mas a combinação mínima do sorriso com os dois olhos era o suficiente para o ser humano ter uma percepção de consciência.
Uhum.
Né? E aí o Alan Moore pira nisso e cria o comediante a partir desse símbolo. Eu quero um personagem que ria. Né? E aí ele, tipo, porque eu quero usar o Smiley como o ícone dessa série. E aí ele começa a fazer isso, né? O Smiley com a manchinha vermelha, né? Que é, tipo, no fim das contas, fecha tudo, porque tem a história da mancha vermelha na mão. Mas, tipo, em 6 meses, né? E o Watchmen também era seriado.
É, pode crer. Era um tema recorrente, era só um leite.
Rola esse House, que começa a usar esse símbolo do Smiley o tempo todo. O Bomb the Base, o símbolo era o Smiley com a manchinha de sangue. A camiseta dele era isso. Aí o Alan Moore fala assim, meu, na boa, nunca tinha visto aquilo. De repente eu saí de casa e tinha um monte de moleque usando camiseta com aquilo. Como assim? E aí ele pira mesmo quando ele descobre que em Marte tem uma carinha. Até eu já acho que cai na própria mitologia do Alan Moore, bem provável.
Claro, ótimo
que ele, exato, porque ele sabia daquilo e contou, nossa, que surpresa!
É, mas é isso, né? O Alan Moore é
que nem a história, né? Que ele encontrou o Constantino, né? Sabe disso?
Ah, pode crer.
É uma história muito boa dele. Que ele fala que se baseou no Constantino, ele queria fazer o Sting. Transformar o Sting num personagem de terror. Né? Vou colocar o Sting na história de terror, acho que fisicamente ele é muito bom, ele tem uma cara boa, ele parece um cara da antiga, é muito inglês.
Keanu Reeves, né?
Ele cria, pois é o que o Sting virou, né?
É nível Ben Stiller, como que chama? Ben Affleck de Demolidor.
Tipo, Demolidor, é tipo isso. E esse filme é melhor ainda do que Demolidor, pra tu ver como Demolidor é ruim.
Nossa, sério. Mas é.
E aí o... falando do que mesmo? Do Alan Moore.
Smiley Face, auto-identificação.
É, depois, é sobre atores.
Sting, Constantine mesmo.
Exato. E aí ele, à medida que ele vai desenhando o Constantine vai mudando em relação ao Sting. Na cabeça dele ele começa, ah, o Sting, ele conheceu o Sting pessoalmente. O Alan Moore começa no jornalismo, né? Ele fazia tirinha pro Sounds.
Que louco.
Ele tem um livro dele que é só as tirinhas que ele fazia, umas coisas meio de ficção científica. Mas tirando onda com o universo de música pop e tal. Isso é uma coisa meio Futurama, sabe? O mesmo tipo de comentário cultural que o Futurama faz, ele fazia isso numa série que chamava Future Shocks. Mas ele tinha uma coisa anterior que era só caricatura de banda, pode zoando punk. No Sounds, que era o terceiro semanário, né? Antigamente era o Melody Maker, o NME e o Sounds. O Sounds acabou, depois acabou o Melody Maker, só tem o NME. E aí o Alan Moore fala que... É, perdi o fio da meada de novo.
Contra o Constantine,
exato,
até
achar, exato. Ele começa a criar o Constantine e aí ele percebe que ele é mais alto que o Sting, ele é um pouco mais magro, ele tem um rosto mais seco, ele fuma pra caralho, o Sting é mega zen, faz yoga, sexo tântrico, e natureba, VG. E aí o Constantine não, né? Ele toma uma, não sei o quê, e aí aos poucos a figura do Sting vai virando um outro Sting na cabeça dele. E um dia ele entra dentro de uma igreja, meio que pra dar uma espairada, que ele gosta muito de entrar em igreja pra fugir um pouco da correria do dia a dia. Aí ele tá lá e aí chega um cara pra ele e fala assim, tem um cigarro? Tem um fogo? Aí ele vai, acende o cigarro do cara dentro da igreja e na hora que o rosto do cara se ilumina, ele vê o Constantino. Aí ele fica sem palavras, assim, caralho, é o Constantino. O cara dá só uma piscadela pra ele e sai. Porque o Alan Moore mira muito nisso, né? De como os personagens criam vida, né? Ou tipo, o que eu acho uma das melhores obras dele, que é o... Como é o nome daquele... Da menina?
Ai, cara, que lindo!
Da ABC. Ele lançou lá o Liga do Extraordinário, o Tom Strong.
Eu esqueci, né?
Prometeia. Sabe o que é isso, não?
É uma série? Quadrinhos, meu amor? Nossa, o cara produz pra caralho.
É incrível.
Eu lembro o livro dele que a Devil lançou até recentemente. Olha que louco.
Qual?
Lost Girls, acho.
É demais isso, cara.
Eu vi que era só uma...
Sabe qual é a história? Não, mas sabe qual é a história?
Sim,
ele é escrito por ele e desenhado pela mulher dele, que também é uma desenhista, isso, Melinda, exato, não lembro o sobrenome. Mas é uma desenhista super estabelecida, já tinha uma carreira antes de virar namorada dele. Eles casaram, um casamento todo Inglaterra antiga, ele de chapéu coco, com aquela barba.
Pode crer.
Ela, tipo, fantasiada de elfa. Enfim, né? Imagina, o casamento do Alan Moore, né? E eles pegaram a história do Mágico de Oz, a história do Peter Pan e a história da Alice. E aí ele pega assim, são histórias que são mais ou menos da mesma época, né, tipo final do século XIX, começo do século XX. E aí ele traça cronologicamente a idade das meninas. Tipo, eu não lembro qual que é a ordem, mas tipo, a personagem de Peter Pan tinha 10 anos quando a personagem de Alice tinha 5, quando a personagem do Mágico de Oz tinha 12. Então tem essa diferença de idades entre si. E o que elas têm em comum? São meninas que vão para universos mágicos, para reinos. E aí ele diz que isso não tem nada a ver com reino, magia, fantasia. Isso é só metáfora para entrar na puberdade. Aí o livro é basicamente Lost Girls, né? São as garotas se perdendo sua inocência no universo de bichos falantes e gente que voa.
Que louco!
E se descobrindo sexualmente.
Nossa!
É um quadrinho que ele fez, que ele e a mulher dele estavam muito incomodados com o fato de alguns quadrinhos eróticos caírem no nicho pornô, receberem a classificação de pornográfico e serem colocados junto com o DVD do Batman. Saca? Não, peraí. Se isso é considerado pornográfico, vamos voltar pra Grécia Antiga e vamos rever tudo. Saca? Porque, tipo, eu não tô falando... Aqui não é uma putaria pela putaria, é uma explicação. Tô discutindo sexo, porque a coisa faz parte da vida das pessoas, saca? Não pode ser tabu.
Pode crer.
Eles fizeram isso como um desafio, escolheram o tema.
Pô, legal, né? Eu vi que eram os desenhos legais, tal. Eu vi que era bem isso, sexualidade. Mas é engraçado que tem super a ver com o que a gente tá falando, Reinaldo Moraes, né? Que o último livro dele é o Pornopopeia, né, cara? Louco, e é engraçado que é um livro que também tá tendo um lastro, sabe? Tá continuando. Esse outro dia eu vi, acho que o Rômulo, sei lá, na mão de alguém, tava lendo e pirando, assim, sabe? E engraçado que agora eu acho que o livro mais legal dele, do Reinaldo Moraes, que escreveu Pornopopeia, vai ser relançado. Acabou de ser relançado, na verdade. Eu vi na livraria, nos dias que eu vi Lost Girls, inclusive, na Cultura. O Tanto Faz, saiu numa edição da Companhia das Letras, uma série nova, chamada Má Companhia, que são só os malditos, entre aspas, né? E aí o primeiro é esse, o Reinaldo Moraes, junto com o Tanto Faz, junto com o livro que ele dá nosso nome depois, Abacaxi. Que é o livro mais curtinho, é bem diferente, na verdade. Eu comprei os dois em sebo, assim. O Tanto Faz é meio que um ano em Paris, né? Meio que um diário, tem mil... É meio Cortázar, é meio urbano, meio mergulhar em si mesmo, a linguagem vira personagem, muito interessante, muito interessante. Do jeito que ele se abre, questiona e funde os pensamentos, é demais.
É, esse aí tá na fila pra eu ler.
É impressionante, o Tanto Faz. E aí o Abacaxi é tipo uma semana ou duas semanas em Nova York, assim. Então ele é bem mais rápido, a gente tem mais experiência, é mais explícito, que o outro é mais poético. Apesar de ter umas coisas bem escatológicas, no Tanto Faz, ele é mais lírico, assim, sabe? O outro já é mais literal. E o Pornopopeia também já é ultra literal, assim, já é realmente uma pornopopeia, assim, são tipo 50 páginas de suruba, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que tem mil coisas lá. Mas legal, meu, muito legal o Reinaldo Moraes, tá rolando um momento mesmo, muito bom, muito bom.
Essa coleção também tá relançando o Marçalquinho, né?
Acho que sim, eu lembro que, não lembro todos, mas eu vi que tinha um monte de coisa interessante. Achei legal também o que você comprou aí, como é que chama? Você mostrou,
só vi, né? Na real eu peguei na livraria, nem...
Que curioso.
Chama
também,
né? Contos Fantásticos no Labirinto de Borges. Filme que... lançado pela Casa da Palavra agora. Que me fez comprar basicamente porque o curador da seleção aqui é o Braulio Tavares, que é um escritor de ficção científica brasileiro, que mais que isso é um puto escritor.
É, a coluna dele é espetacular, sobre tudo.
O cara é muito bom, ele escreve, tem uma coluna no Jornal da Paraíba, se não me engano, mas ele tem um blog chamado Mundo Fantasma, onde ele reproduz as colunas dele e é tipo genial. É, e ele reúne...
Escritores posteriores e anteriores, é isso?
Tipo, ele pega assim a...
Tem universo borgiano.
É, exato. Ele fala o que é o Borges, né? Toda coisa meio com a psicodelia linguística, né? Ele tem essa apiração de... Uma coisa que tem a ver até com o JJ Abrams, você parar pra pensar, sabe? Que é tipo de abrir links e a história do segredo e uma coisa dentro da outra.
Pode que...
E a busca ser grande barato, total, mais do que a descoberta em si.
Se o Garcia Marques é um realismo fantástico, ele é um fantástico fantástico, né?
É por aí.
É sempre
ele, inclusive,
portal
eu comentei o...
Né? Cachoeiras de Pensamentos, Ideias, Universos.
Eu comentei,
né?
Aquele filme do Hitchcock aqui, gravado.
Não lembro não, mas que o cara fez uma super montagem louca, né? Como é que chama mesmo?
Como é que é? Double Take.
Double Take.
Double Take é um filme que o Hitchcock... enfim, se eu tô repetindo o assunto, me desculpa. É um filme que eu tô pra escrever no sujo há um tempão. Que é um cara que... Ele filma pega umas entrevistas do Hitchcock, uns trechos do programa dele, Suspense, que era tipo Além da Imaginação, que ele criou na época.
Hitchcock,
só que dentro
presente,
do... exato. Dentro do universo do Hitchcock, era sempre uma história de crime e tal.
Aquela narrativa peculiar, né?
E aí todo o programa, ele apresentava ele mesmo o programa, ele falava um monte de merda. E muito pelo fato dele ser um cara de cinema indo pra TV. Ele o tempo todo falava mal da TV, sabe?
É, eu tentei fazer uma coisa e não deixaram.
É o jeito que eu encontrei pra sobreviver, saca? É. Ficar fazendo esse tipo de programa pra gente idiota. Enfim, sempre tinha uma coisa meio irônica, autocrítica e tal. E é um cara que dava muita entrevista. O cara pega um monte de trecho do Hitchcock e começa a dar a entender que durante, quando ele estava filmando os pássaros, ele encontrou o duplo dele. E aí tem uma coisa que ele fala assim: na hora que você encontrar o seu duplo, mata ele.
Que horrível.
Porque senão ele vai te matar. E aí o filme inteiro fica criando um puta suspense sobre o que é.
É um sósia, né? E fica filmando nas situações.
É isso aí, até um chantilly de loucura. Porque assim, primeira história é isso, o Hitchcock vai contando em primeira pessoa como foi encontrar seu duplo. Em várias cenas
e
tal.
Uma colagem louca, uma montagem.
Sempre com fotos dele, em cenas dele em vídeo. Depois tem um outro papo que vai acontecendo ao mesmo tempo, que é ao mesmo tempo em que os Estados Unidos desenvolveram a televisão, a União Soviética desenvolveu o programa espacial deles. E aí tem umas cenas espetaculares de tentativas de lançamento de satélite no Cabo Canaveral dando errado. Saca? Tipo, um monte de manchete assim, tipo, os Estados Unidos é número um em tudo, menos no espaço. Saca? Porque a Rússia botou o satélite no espaço, botou o cachorro no espaço, botou o homem no espaço, puta que pariu. E a gente tá ficando pra trás disso. E ele fica criando, vai jogando uma série de dados e frases, um monte de frases do Hitchcock sobre a televisão, o impacto da televisão e como a televisão e o programa espacial dos dois países acabaram alimentando a Guerra Fria, incutindo medo. E o fato do Hitchcock ser um artista que conseguiu condensar o medo fez com que ele pudesse ter tido inventado a forma de marketear o medo. E aí o que o cara fala é isso, misturando dimensão espacial, né, que é a história de tipo, a gente é um planeta que se acabar, acabou. Então, a gente tá olhando a Terra de fora, saca? Então, tipo, Terceira Guerra Mundial, meu, se rolar, morreu. Acabou. Com a repercussão da televisão, você criou uma paranoia de medo que foi inventada pelo Hitchcock. A União Soviética e os Estados Unidos são o duplo do Hitchcock. E ele não fala isso em momento algum no filme. É tudo coisa que eles vão montando e deixando pra você entender. E aí o chantilly de loucura dessa história é isso. Que ele o tempo todo fica fazendo entrevista com sósias do Hitchcock e fazendo teste de vozes com pessoas que têm a voz parecida com a do Hitchcock. Então, tipo, você não sabe o que a Hitchcock diz.
Só pra minar o que você pode querer achar que é real.
É uma das principais tendências hoje em dia, né? O documentário e não documentário. E aí? É verdade ou não é? Toda a discussão do filme do Banks. Né? Mas tudo isso que eu tava falando, eu abri esse negócio porque a história do encontrar o seu próprio duplo é um conto do Borges. O cara, o autor desse filme, se não me engano, é um dinamarquês. Ele pega esse conto do Borges e começa a empilhar um monte de coisa ao redor, inclusive essa paranoia de Guerra Fria, inclusive os Estados Unidos, a televisão, o programa espacial e o Hitchcock, em cima de uma estrutura narrativa criada pelo Borges. E aí o cara, o Braulio, reúne nesse mesmo livro uma série de autores que tem a ver com o universo do Borges, direta ou indiretamente. É uma coisa meio que ele... Enfim, peguei esse livro na livraria, não li release, não li matéria sobre isso. Mas os nomes são tipo Nelson Bond, H.G. Wells, Nathaniel Hawthorne, o Ambrose Bierce, que é o cara do Dicionário do Diabo, saca?
Não, tô ligado, eu tenho um livro dele.
Kafka, Gilbert Chesterton, que é um gênio, o Poe, o Ray Bradbury, o Infante Dom Juan Manuel. Tô passando aqui por cima, deve ter alguns nomes mais conhecidos, mas enfim.
Pô, mas muito legal, uma seleção bem H.G. Wells, Kafka. Muito legal, feito pelo Braulio, fiquei bem.
E o Borges, né? Argentino, né?
É, tipo, ampliando a parada. Já é legal porque é meio iconoclasta também, já, né? Tem já uma é construído parada... a partir, já é fetiche legal,
talvez,
sabe?
Talvez seja acontecendo agora com o Borges o que já aconteceu nos últimos 15 anos com o Machado, né?
É, pode crer.
Machado passou por uma revolução. Machado e Guimarães, mas Guimarães em menor escala. O Guimarães é mais hermético, né? Mas começou com uma coisa de umas enfim, eu posso estar generalizando ou simplificando demais uma história, mas enfim, o que eu sei é isso. Que uma galera na Alemanha começou a estudar Guimarães Rosa e começou a aprender português para entender Guimarães Rosa e começou a puxar um fio da meada, assim, meio, caralho, esse cara é muito erudito, ele é muito foda, ele é muito sério. Saca? Tipo, descobriram as paradas de tarô no Bento Sertão Veredas. Que tipo, tem todos os arcanos, saca?
É, né? Muito rico, pô. Primeiras histórias dele também. Então,
e aí, essa absurdo, mesma galera absurdo. Que descobre o Guimarães parte pro Machado e tipo, caralho! Caralho! Toda parada. Porque, tipo, qual que é o grande barato da literatura do século XX, né? É todo o discurso interiorizado, né? Você não tem mais o narrador que apresenta o autor, né? Uhum. É uma coisa que está acontecendo no cinema agora, entre aspas, né? Mais ou menos assim. A gente tá vendo isso voltar ao cinema, que é toda coisa do Clube da Luta, o próprio Cisne Negro brinca com isso, que é tipo, ah, não confie no narrador.
É, já é o pós-narrador, né? O cinema já tá na era do...
Pois é, mas enfim, é, a literatura já fazia isso.
O narrador é sempre um truque, né?
Não, pois é, mas tipo o Machado, não é isso?
Com certeza.
Você não confia no Bentinho.
É, não, e não é necessariamente, enfim, né, nem... É em tudo, né? Na moral, de pra onde a história vai, é muito rico, assim. É o lance que até a gente tá falando do Tarantino, sabe? Ou mesmo do V de Vingança. A gente tem um ritmo próprio à colocação de imagens, sabe? Seja no universo que for, em palavras, ou em desenho, ou em cinema, sabe? Assim, de ter
é,
um tempo.
Mas eu acho que o Machado é mais sentimento, né, cara? Do que imagem. Eu acho que o Machado é uma coisa muito parecida. E aí é uma comparação que muitos desses autores. Tem um cara que é o cara que. Não lembro quem é, não vou lembrar porque eu sou péssimo nessas coisas de literatura. É facinho de recorrer. Que é o cara que assinou a maioria dos prefácios dos livros do Machado que foram lançados nos Estados Unidos. Que é um acadêmico americano, estudioso de literatura, que foi lá e descobriu o Machado. Nossa, demais, então vou ter que fazer um acordo e tal. E o cara fala assim, que tipo, é mais importante que o Kafka.
É mais amplo, né? De
e aí o que ele fala é isso, que tipo, o Kafka apela, o Machado nunca apela. O Machado, o Kafka sim é gráfico. O Kafka sim traz imagens, ele joga as coisas na cara, saca? Tipo, tem aquele livro O Artista da Fome. Você leu isso?
Li.
Que é o livro que o cara fica morrendo na frente de todo mundo, numa máquina de passar fome.
É, mas pô, cara.
É muito pesado,
Kafka,
saca?
É foda, cara.
Mas aí o Machado faz isso sem abrir um ferimento.
É outra coisa.
Uma chaga. Não, mas ele mexe psicologicamente tão pesado, mas só racionalizando o sentimento, cara.
É, não sei, são bem diferentes os dois. Eu gosto muito dos dois, mas são muito diferentes.
O Machado
diferentes,
ele tem a ver com.
Tem um certo pessimismo, mas é que o Machado é sutil, o Machado é. Abrir pontos de interrogação, sabe? E ao mesmo tempo ter uma elegância. O Kafka é outra coisa. O Kafka é meio... A ideia é essa, ele é visualmente... Ele é gráfico mesmo, né? Ele é gráfico, ele vai te dando... Poxa, eu já lembro de estar lendo no metrô Kafka e tu precisa sair, assim, sabe? Tipo, descendo na estação pra, tipo, tomar um ar, assim. Tipo, caralho, era muita janela e ângulo e porta. Mas é diferente. O Machado é mais... Até mais latino mesmo, né? Naturalmente, assim, sabe? Mais situações, jogo de palavras, mais humano mesmo na sua. Mesmo na mais cruel interpretação da parada. Sei lá, tem essa coisa que o Houellebecq tem também, sabe? Você já leu os livros dele? Você leu Partículas Elementares? Michel Houellebecq? Houellebecq, sabe?
Ah, eu tô ligado, esse cara, mas nunca li.
É meio isso aqui, já é ultra power versão extrema, assim, é de ler e se matar depois, porque, tipo assim, a vida não tem sentido. Se o Sartre dizia aquela onda que eu sempre falo, que o existencialismo é o humanismo, esse cara, tipo, já aquele pós-existencialismo totalmente desumanista, sabe? Pior que Nietzsche, assim.
Não, outro dia eu peguei pra ler esses dias.
Mas o Machado é humano, mesmo quando pessimista, ele é humano, sabe?
É um livro, olha só que legal esse livro. Grandes Ideias Perigosas. É um livro...
É da coleção Guia dos Curiosos?
Não, é português, cara. Eu comprei quando eu fui para Portugal. E é um livro...
Uma série de TV, Ghostbusters, como chama? Mythbusters.
Na verdade, não chega... É o contrário disso, né? São, tipo, que ideias que você não gostaria de ter. E aí tem, tipo, uns capítulos... O começo do livro é inteiro sobre a discussão da alma, saca? Se a alma não existe... Que individualidade é uma ilusão. E tipo,
uau.
Ok, né? Eu acho, cara, que diminua.
Accept with simplicity everything that happens to you.
Isso é o quê?
A Serious Man. É o prólogo, tá ligado? É o.
Ah, bom você falar disso, que eu queria falar um pouco do True Grit. Pra Vorindômita. Puta, tá acabando aí o disco? Acabou? Qual é?
Pô, acho que tá na penúltima. Corre aí, são 3 minutos.
O True Grit, o Bravura Indômito, deve ter saído de cartaz. Assisti na última semana do Belas Artes.
Ah,
fiz parte da campanha Fashion Belas Artes.
Fashion Belas Artes.
Não aguento mais ouvir campanha de Salve Belas Artes. Não, brincando, né? É só uma ironiazinha básica. Mas enfim, muito bom o filme. Eu me incomodei muito com o fato de os Coen estarem produzindo um filme menor no Velho Oeste, saca? Não tava. As duas coisas não concatenavam, assim. Não dava pros caras irem pra uma época que não tinha nada, que não tinha piadinha, que não tinha sacadinha, que não tinha cultura pop. que não tinha a dancinha do Brad Pitt, saca? E fazer um filme menor, saca? Que não é um filme menor,
é,
saca?
Foda. Mas é
um puta filme. É um puta filme do mesmo nível do Serious Man. Eu acho tanto ele quanto o Serious Man melhores do que o No Country for Old Men.
Que eu acho que ele...
No Country ele tem uma coisa meio de... Ele é parecido, até o paralelo faz sentido, que é o Paul Thomas Anderson faz o Sangue Negro. Você assistiu?
Não vi também.
É horrível. Tipo, o filme tem duas puta atuações, mas é muito devagar, é muito lento e tal. E são filmes de diretores independentes que chegaram um momento e olharam pro lado e falaram assim, só sobrou a gente, né? Quem que vai fazer os grandes filmes agora? Nós, né? Então vamos contar grandes histórias? Vamos. Então tá, os dois pais se dispõem a contar a cada um uma grande história, e com essa coisa do... da dimensão do cinema, saca? De mostrar... uma coisa meio parecida com o que o Kevin Costner fez com Dança com Lobos, entendeu? De usar a tela de cinema como uma grande paisagem, né? Amplitude, não sei o quê. O western enquanto o grande ícone visual de uma geração que foi criada com cinema. Claro que eu estou falando do Dança com Lobos muito mais no sentido cinematográfico, mercadológico do que cinematográfico. Uhum. Foi um momento que o Kevin Costner virou e falou, eu posso ser autor. Tipo, por mais ridículo que isso possa ser, houve um momento em que ele era só um cara, bom ator. Waterworld foi bem depois, né? Foi a consequência disso.
E Aqua.
É, e teve o The Postman também, o carteiro, lembra?
Não
lembro. Ele fez dois filmes sobre mundo depois do fim do mundo. Um atrás do outro, um em 95 e outro em 97. Os dois com ele mesmo como personagem principal.
Vivendo a paranoia.
Não, total. Mas ele tem um filme bom, até que outro dia que eu tava vendo aquele Sem Saída, saca? Ah, nem vou contar, porque senão é um filme mó longo a história de contar.
O True Grit vale, então, esse é
o
ponto.
O True Grit é muito bom, a menina é muito boa, a história é muito enxuta, eu vi ninguém comentando, Big Lebowski no Velho Oeste, tipo, Jeff Bridges não é o dude. Saca? Tem um momento dude, saca? Tipo, mais um microsegundo. Ele é muito mais o dude, por exemplo, no Tron. Que ele faz um papel dele mesmo mais velho. E aí ele é, tipo, muito layback. E ele não tá layback. Ele tá layback com a mão no coldre, assim, saca? Tipo, é um matador de aluguel, é um policial também, né? E, tipo, o cara tá super bem. O filme é bem bom.
É, fiquei um pouco com preguiça, confesso. Porque me pareceu meio que nem você falou da... do Black Swan com a Natalie Portman. É um filme veículo pra ela, assim, sabe? Tipo assim, vale pra você mesmo.
Não é. E ele tem uma coisa que eu piro muito, aí voltando àquele papo que eu tava tendo do Tarantino, né? Do Tarantino criar um universo dele próprio, que aí no fim das contas é a saída, até fechar uma janela que eu abri no fechei no papo. Que é a saída pro volume de informação que a gente tem hoje em dia é justamente o fato da gente encontrar refúgio em universos paralelos inteiros, entendeu?
Fluxo contínuo,
universo paralelo. E aí no caso dos Coen, eles estão contando a história dos Estados Unidos. Do ponto de vista deles, sabe? Você vai pegar quase todos os filmes deles se passam em uma determinada época. O True Grit ainda tem uma graça aí, fazendo um médio spoiler, não chega a ser um spoiler de verdade. Que ele tem um pós-fácil, né? Depois que a história aconteceu, tantos anos depois, o que aconteceu com o cara? E o cara virou um pistoleiro de circo. Desses que fica o vaudeville, o circo chegou na cidade, tem a mulher gorda, a mulher barbada, o homem mais gordo do mundo, o cara levanta não sei quanto peso, não sei o quê. E tem o velho do Velho Oeste, que acerta na lata de olho fechado, tem um tapa-olho, não sei o quê. E tipo, é um momento ali quase superposto no O Brother, Where Art Thou, que é bem nessa época, começo da Lei Seca e tal, que também quase superpõe com aquele outro Miller's Crossing, que é do começo dos anos 90, que puta filme bom. E aí os
O Homem que não estava lá, que é nos 40?
É, tipo, depois deve o Homem que não estava lá.
O próprio Lady vem... Killers, não é? Que é nos 50?
É, e aí vem a Roda da Fortuna, que é 50, 60. E aí tem o No Country for Old Men, que é no final dos anos 70.
Que saca? Onda,
e tipo,
que
o próprio A Serious Man é um filme de época. Se passa nos anos 80, não é hoje
não,
em dia?
Não, é 60, filme 60, é uma coisa meio
que... Exatamente, toca Somebody to Love Do Jeff Soriplane, é o disco, o moleque tá comprando pelo clube do disco, né? São só uns discos de rock pesado. Enfim, os caras estão contando aí a história, tipo, sei lá, você tem o Fargo, você tem o Lebowski, que é anos 90, o Fargo é anos 90, o Raising Arizona é anos 80, saca? Estão contando a história dos Estados Unidos do ponto de vista do white trash.
É o Queima Depois de Ler.
Oi?
O último é o Queima Depois de Ler.
É, que é o filme mais novo, né, entre aspas. E eles estão filmando, né? Estão...
Então, é uma visão white trash, visão, tipo... É, que aconteceu tipo, com isso foi o
história
que,
da vida privada.
Isso foi o que os americanos inventaram, contribuição dos americanos pro planeta. Não, não é história isso, do mundo. Saca,
tá ligado essa coleção de livros chama História da Vida Privada?
Não,
tem
só
uma coleção que lançaram, isso aí já é uma consequência disso. Tem uma série de livros que foi lançada no final dos anos 80, começo dos anos 90, e aí na mesma época, logo depois, eles fizeram uma versão brasileira. Que é a História da Vida Privada, que é, ah, tudo bem, a história de Jesus Cristo, do Império Romano, da Grécia Antiga, da Idade Média, Inquisição, Revolução Francesa, tudo bem, todo mundo já sabe. Careca de ouvir a história. Mas e as pessoas? O que acontecia com as pessoas? Como, o que elas comiam? Como elas brincavam? As crianças brincavam? E aí os caras lançaram essa coleção de livros que é considerado um clássico hoje. Que eles viram e falam, então tá, como era a história da vida privada na antiguidade, a história da vida privada na Idade Média, a história da vida privada na época, na Idade Moderna, a história da vida privada na Idade Contemporânea. E eles fizeram um desses brasileiro, que é tipo período colonial, imperial e república. E é meio
e
isso.
Os Coen
estão fazendo isso. É a história da vida privada, é, contando a história dos Estados Unidos do ponto de vista dos cidadãos, não do ponto de vista dos seus principais personagens, dos grandes nomes da história. Não é o Neil Armstrong, não é o Fred Astaire, não é o Walt Disney. As pessoas consumiam esses caras.
É engraçado, a gente ficou falando, sei lá, né, do Woody Allen, que tipo, é um comediante, né, e faz os filmes ali também da vida, filosóficos, tem a ver, mas é um lance mais... Eles já são pós-era da comédia, eles já são o nonsense que a gente fala, um quase sarcasmo ali.
É, não, o Woody Allen tem uma coisa meio de artista total, assim, porque você pega ele, é um cara que começa no stand-up, um comediante bem tradicional, e aí começa a fazer uns filmes que começam, tipo, ah, primeiro eles são bem pastelão.
Carita, né? Por isso que é interessante.
Mas eles são bem pastelão. Simples. Os primeiros são bem, ah, aquele do Assaltante, o Banana, acabou o disco aí, já a gente tá encerrando o programa, só pra terminar o papo aqui do Jalen. É... Banana, aquele Take the Money and Run, que ele faz os... O WhatsApp Sketch não é dele, né?
Mas é roteiro dele, né?
É, é tipo uma grande colagem, né? O filme que deu errado.
Sketch, então.
Exato. O filme teve 3 ou 4 diretores, o Orson Welles é um dos diretores. E aí o... Como é que fala?
Ele
começa a virar meio que uma comédia inteligente, aí depois começa a virar uma comédia de costumes, que é entre o Annie Hall, o Daryl... E o Hannah e suas irmãs. E aí tem aquele período mais existencialista, né? Que é o Manhattan, Broadway, Danny Rose e tal. E aí ele volta, no final dos anos 80, ele começa a misturar tudo ao mesmo tempo. E aí hoje ele faz comédia. Ele mistura todos esses elementos.
É isso que é mais legal, os artistas mais interessantes, né, que criam, que mais o aluno diz que é o mais importante que tudo, são os que não seguem as regras, né, não seguem a bula, né? Inventa uma coisa que você tem que realmente falar assim, mas peraí, mano, isso se encaixa.
É, isso é só dele, né? O que faz
e ao mesmo tempo uma expressão, né?
Claro, claro.
Isso aí, né?
Bom, bom encerramento aí pro 2011, o terceiro, eu acho. Primeiro 2011 de março, o último também. Espero que consigamos retomar aí o ritmo.
Abril é o mês que tudo bem, aí acabou o carnaval, agora tudo bem, se preparem,
é,
todos nós, né, nós dois.
Exatamente, você que tá ouvindo aí, conto com a sua presença lá no dia 9, e se você é de Floripa, tô discotecando e palestrando agora dia 2, participar também do bate-papo com Emerson Gasperin, vulgo Tomate, e Fábio Bianchini, vulgo Mutley. É, sobre música digital, mercado independente, blá blá blá, dentro do Florianópolis Music.
Oferecimento.
É, exato.
Music,
alguma coisa. É, enfim, mais detalhes do Trabalho Sujo. Valeu pela audiência e até a próxima.
Até já.